Aleluia, vamos orar, queridos. Animados que Jesus vive. Senhor, nós queremos pedir agora a graça que já está, Senhor, em Ti e no Moacir, para ao abrir Tua palavra, Senhor, essa graça que Tu tem derramado na vida deles, Senhor, se espraie por aqui, Senhor, nos edifique, nos traga a revelação de Ti mesmo, Senhor, pois Tu vives, e nós abençoamos para que haja graça e nada lhe falte. E nós também, Senhor, nada nos falta, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Aleluia. Aí estamos. Há uma palavra que tenho já ministrado há algum tempo em grupos diferentes a respeito da vida de Jesus em nós, e até nem precisaria falar, porque foi trazida com muita graça no nosso encontro na Páscoa, através do Benito. Mas se podemos comentar alguns textos, assim, algumas coisas práticas sobre a nossa vida pessoal, vamos fazer isso agora. Nós não temos tempo para ver tudo isto como se pode fazer assim em grupos pequenos. Mas alguns textos importantes para a nossa vida. Obrigado, Varão. Eu tenho procurado ministrar com esse negocinho aqui, porque senão eu pego o microfone, vou para lá, vou para cá, né? Acaba distraindo vocês e não se fixam na palavra. Então vamos ficar quietinho aqui. Estamos cantando aqui nesta noite a respeito da ressurreição de Jesus. E há um tempo atrás, quase um ano atrás, os irmãos lá em Gravataí, tem algum irmão de Gravataí aqui ou não? Não, né? Estão reunidos lá. Então, pediram que ministrasse lá sobre a ressurreição dos mortos. E então eu preparei uma palavra sobre isso, mas acabei me desviando do assunto propriamente e fui para o efeito que causou o resultado, o fruto da ressurreição de Cristo em nossas vidas. E isso então tenho ministrado. Eu gostaria sim de apenas comentar alguns textos com vocês. Nós não vamos ver tudo o que tenho visto, mas gostaria que estivessem bem atentos nisso que Jesus fala, porque nós precisamos dessa verdade na nossa vida. E o texto que eu gostaria de ler é de João, capítulo 11, versículo 25. Há muitos irmãos que estão aqui que já ouviram essa palavra através de mim. Poderíamos pedir a eles que dessem uma palavra sobre isto aqui. E já existem até alguns testemunhos de vitória na vida dos irmãos por causa da presença do Senhor Jesus. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Ah, o Senhor pergunta para nós, né? Aqui ele já perguntou para Marta, mas ele pergunta para nós: vocês creem nisso? Bem, uns cinco creem. Mas já dá para continuar ministrando, né? O amém de vocês realmente não me empolgou muito assim, mas também eu não preciso ministrar empolgado, né? Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu tenho dito aqui no domingo passado, falei, tenho falado muito. E quando eu me converti, a pessoa que me evangelizou não falava de muitas coisas, ela falava exclusivamente da pessoa de Jesus. E eu me converti ouvindo falar só de Jesus, né? Hoje a gente se converte já com os ingredientes melhores, mais extensos, assim, toda uma palavra. Mas, na verdade, eu, quando me converti, só me falavam dele. E o dia que entreguei a minha vida, entreguei para ele. E comecei a procurar conhecer nas Escrituras todas as verdades a respeito de Jesus. E eu quero animar vocês a fazerem isto. Todo que nele crê não será confundido. Não diz assim a Escritura? Vamos repetir assim? Todo que nele crê não será confundido. Nunca. Nunca. E às vezes, quando estamos assim numa conversa, vem uma palavra que às vezes não é uma palavra verdadeira, e não estou dizendo que alguém está mentindo, mas é que a gente conversa às vezes e a mente dá uma vacilada, né? E nós lembramos da palavra dele. E aí já de novo a gente se firma na verdade, que é Jesus. Mas quando ele falou para Marta, não esta que está aqui, mas também para ela, né? Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus estava falando de uma nova vida, de um novo poder que vem habitar em nós. Se vocês lerem o Novo Testamento bem com capricho, né? Cuidando das letrinhas, vocês vão ver que em todo o Novo Testamento, até naquilo que requer de nós uma atitude, vocês vão perceber que ele sempre está ali nos dizendo isto: eu sou a ressurreição e a vida. Quando ele quis dizer que ele era o caminho para o Senhor, ele já colocou mais um pouquinho de coisa. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A vida que ressuscitou dos mortos, como cantamos aqui, a vida que tem poder sobre pecados, sobre mundo, sobre diabo, sobre todas essas coisas que, no mínimo, fazem a gente andar mais devagar. Quando poderíamos ir muito mais rápido se conhecêssemos tudo aquilo que é verdade em Jesus. Eu muitas vezes, e eu digo muitas, não estou exagerando, muitas vezes, ouvi irmãos: porque eu acho que vou dar uma parada, um tempo, porque... Sabe, a pessoa começa a falar como quem tem um Cristo que foi vencido pelo centurião na cruz do Calvário e que lá ficou. Eu não conheço esse. Eu conheço o Cristo que morreu. E não porque foi vencido. Morreu porque ele decidiu se oferecer por nós. Morreu para dizer com todas as letras: está consumado. Eles estão salvos. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então era preciso ser levantado da terra. Mas no terceiro dia, aquele homem de carne e osso que nem nós, Ele ressuscita dos mortos pelo poder de Deus. Ele mesmo. Aí ele diz assim, depois que ressuscitou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Hoje, o pouco que vamos falar desse assunto precisa ficar essa verdade gravada no nosso coração. Nós não estamos sós. E não é porque tem seres lá em cima, morando no outro planeta. Nós não estamos sós, porque Ele habita em nós. E é preciso que Ele seja tudo em todos. É preciso que, como disse João Batista, Ele cresça e cresça rápido. Porque a vida dEle é uma vida ressurreta dentre os mortos. A vida dEle é uma vida que o pecado não tem domínio sobre essa vida. Satanás não encontra nele nada que possa acusá-lo. Encontra em nós, mas não encontra no Senhor. É preciso que essa vida cresça e se manifeste em nós. Existe um versículo que até já se tornou tão familiar para mim, que às vezes, quando algum irmão menciona esse texto aqui, fala: ah, aquele versículo que o Moacir gosta. É que desde o início da minha conversão, esse texto se tornou uma alegria para o meu coração e uma certeza de que eu ia ser um vencedor. 1 João 4,9. A minha intenção era falar um pouquinho sobre a ressurreição, mas vamos falar de Jesus, que é melhor, né, gente? A igreja primitiva ensinava e pregava Jesus o Cristo. Esse é o nosso assunto, sempre. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para quê mesmo, amados? Para vivermos por meio dele. Eu já ouvi esse versículo como consolo. Ah, irmão amado, te fortalece aí, não te preocupa, Deus quer que tu viva por meio de Cristo mesmo. Mas dizendo para o irmão: ah, viver com Cristo é isso aí mesmo, esse tormento, essa aflição, essa perseguição. Então vem com, às vezes, com esse texto assim: não, irmão, olha, mas é, diz lá em João que é para viver por meio dele, não adianta, tem que viver aí no sufoco. Mas não é isso que diz aqui, irmãos. Aqui diz que Deus olha para nós como filhos amados dele. Ele nos ama tanto, 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 tanto. Nós somos o assunto dele. Em Malaquias diz que há um memorial. Existe algo assim que passa o dia todo diante dos olhos dele. Somos nós. Para vocês leem. Nós estamos diante dos olhos do Pai o tempo todo. Vocês que são pais, sabem o que que é olhar para o filho o dia todo. A gente levanta de manhã, corre lá para ver, né? Aquela carinha amada, cheirar aquele pescocinho, né? Tudo isso. E eu agora vou ser vovô, fiquei mais ainda manhozinho assim, né? Mas é uma notícia, vamos ser vovôs de uma menina. Aleluia. Glória a Deus. Ela vai se chamar Isabela. Daqui a 4 meses estará aí, se Deus quiser. Bom, não sei se o aí é aqui em Porto Alegre, mas ela vem ao mundo. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Essa vida está em nós. Põe a mão no peito assim. Se tu realmente... Aleluia. Pensei que eram os dois para mim. Obrigado, Lord. Essa vida, põe a mão no peito. Jesus habita em mim, diz aí. Jesus habita em mim. E se o diabo te disser que não? Aí ele não habita mais? Ele habita. Ele habita. A grande arma de Satanás é o engano. Não é o terror. Todo mundo pensa que Satanás é o mestre do terror, né? O príncipe das trevas. Esse é o Batman, né? Mas o pessoal gosta do Batman também. O pessoal que é chegado no Batman aí, é o príncipe das trevas, viu? Mas a arma dele é o engano, amados. É o engano. E o quanto ele puder mentir na tua mente sobre aquilo que é verdade em Jesus, ele vai fazer. Ele não muda a verdade de Cristo sobre a tua vida, mas ele te priva de desfrutar disto. E aí é que a vida fica miserável no Senhor. Aí é que nós ficamos murchos e vencidos. E começamos a andar assim, mas... Eu ouço muita gente assim que está... Mas se nós sabemos que Ele ressuscitou, que Ele está vivo e que Ele habita em nós, está resolvido. Está ou não está? O Espírito Santo veio ao mundo, não esqueçam disso. Eu às vezes escuto pessoas dizendo, não, mas o Espírito Santo, para cá, o Espírito Santo. Tem muita coisa aí sendo falada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para falar de Jesus. Nem para falar de si mesmo. Ele veio para falar de Jesus. Ele veio para dar testemunho de Jesus, para nos lembrar as coisas que Jesus falou e o que Jesus fez. E esse mesmo Espírito ressuscitou Jesus dos mortos. Habita em nós. Vocês têm ideia do que é pegar um sujeito que está morto? E Jesus estava morto que nem a gente fica morto. Morto, morto mesmo. Mortinho, branco assim, morto, deitadinho, morto. O Espírito Santo levantou dos mortos a ele. E com esse poder habita em nós. Se nós cremos, se nós não cremos, ele habita. Está aí, está aí. Agora, começa a pensar, por que viver uma vida tão limitada como nós vivemos? Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque nós é que estamos vivendo. E aí bate o desânimo mesmo. Aí bate. Porque daí imagina a quantidade de furo que a gente dá, de defeitos que nós temos, né? Eu às vezes alguém mais corajoso assim diz, olha, pá, às vezes eu vejo isso em ti, tá. E digo, ah, o sujeito está vendo mesmo. Porque eu sou assim mesmo. Mas há uma vida em mim que vai me conduzir para a eternidade. E que vai me guardar de cair, de tropeçar, de me afundar no pecado. É preciso saber que o Pai olha para nós com olhos de amor e que Ele só vê em nós uma vida vitoriosa em Cristo. Ele habita em nós. Eu sei que eu estou dizendo palavras, mas a minha oração agora é que vocês creiam e que tenham revelação muito mais do que eu tenho, mas que possam ter revelação dessa presença para nós não vivermos mais de migalhas. E eu não estou falando de migalhas assim de dinheiro, tá bem, amados? Alguns de nós precisam viver com pouco, porque se vive com muito, abandona o Senhor. Então o Senhor vai dando uma mesadinha adequada aí, né? Para manter seus filhos em santidade. Nós é que somos importantes para Ele. Nestas férias nós lemos o livro de Atos e vocês devem ter percebido, se não perceberam, deem mais uma olhadinha. Às vezes lendo de novo a gente percebe. Mas a igreja primitiva, ela pregava o tempo todo a ressurreição de Jesus. Né? O assunto em todo o livro de Atos é esse. Leiam e vocês vão ver. Os irmãos pregavam o Cristo ressurreto. Ele, o Cristo que ressuscitou dos mortos. E quando foram escolher um para ocupar o lugar do Judas, eles trouxeram dois. E se vocês olharem as credenciais daqueles dois, era assim, ó, foram testemunhas conosco. Não, para andaram conosco e agora vêm para esse ministério para serem testemunhas conosco da sua ressurreição. Então eram homens que tinham presenciado a ressurreição de Cristo. Amém. Não é amém que eu estou terminando, é amém para isso aí que eu estou. Agora vamos para Romanos 6. Às vezes tem que ter cuidado no amém aqui, porque às vezes o irmão já está com a bolsa na mão ali para sair, então... Romanos 6. Antes de lermos, deixa eu te perguntar. Dá uma examinada assim no teu coração e na tua mente agora. O Jesus com qual tu tem vivido até hoje, até ter entrado aqui hoje. Examina bem teu coração assim e pensa assim. Ele está aqui dentro, ele está do meu lado, porque é isso que estou contigo, parece que está ali, né? Vamos que estamos juntos. Ele está no céu lá, fazendo relatório para o Pai. Às vezes tem uns irmãos que falam de Jesus assim, parece que Jesus está lá no céu, ocupado com alguns relatórios. Onde está Ele? No teu viver diário, porque na tua vida eu sei onde Ele está. No teu viver, onde Ele está? Onde Ele está? Isso é para examinar. Isso é para examinar o coração. Isso é para examinar a vida. Isso é para saber onde Ele está. Romanos 6 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Qual é a resposta? Tá bom. Que é bom que diz assim na Bíblia de vocês. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha, irmãos, aqui diz como viveremos no pecado nós os que para ele morremos. E depois fala que nós que fomos batizados na sua morte. nós precisamos voltar lá no nosso batismo nas águas e saber de novo o que aconteceu lá. Que coisa linda. Batismo para mim nunca vai ser algo que aconteceu há 20 e tantos anos atrás. Batismo para mim é uma realidade a qual eu me propus e fui aceito e recebido pelo meu Senhor. E essa verdade me acompanha todos os dias. Quando eu levanto de manhã, não tem nada errado se eu lembrasse que bom que já fui batizado em Cristo. Que bom. Só que a gente não lembra mais, né? Tem alguns que nem lembram mais o dia que foram batizados. Eu já nem pergunto mais, porque me entristeço tanto com as respostas, que agora parei de perguntar. Alguns dizem, foi junto com aquela, lembra daquela irmã e tal, eu vou ligar para ela, ela deve saber. Então, nesse dia, quando vocês foram batizados nas águas, quando eu fui batizado nas águas, a Bíblia diz que todos quantos fostes batizados em Cristo, o que aconteceu? Em? De Cristo vos revestistes. Será que é uma palavra bonita para pôr naquele cartãozinho que o Telmo dava para nós e continuamos recebendo aí, né? Não. Essa é uma palavra na qual eu tenho que andar todos os dias. Se eu estou triste, se eu estou com medo, se eu estou assustado, nada muda. Eu estou revestido dele. Agora eu preciso andar nisto, viver nisto. Senão eu vou me frustrar o tempo todo. Sabe que a resistência para conhecer a verdade sobre Jesus, e é uma resistência muito forte às vezes em alguns, para conhecer e aceitar aquilo que é verdade em Jesus, nos leva a ficar indo de lugar em lugar. Ou mudamos de vínculo, ou mudamos o grupo todo, ou mudamos da congregação, ou mudamos de cidade. O motivo é sempre, eu preciso mais. Eu preciso mais. O que nós precisamos, a única coisa que nós precisamos, é da graça que nos é trazida na revelação de Jesus Cristo. Não adianta dar desculpas. Não adianta se justificar. É preciso saber que tu foste crucificado com Cristo. Ficou lá. E agora te é oferecida pelo Senhor uma oportunidade de viver pela vida do Cristo ressurreto. Para que não mais sejamos como meninos, né? Agitados por todo o vento de doutrina. E nem tão, assim, vulneráveis ao pecado, como às vezes encontramos alguns casos assim, né? As pessoas parecem tão vulneráveis. Algumas chegam ao ponto de dizer assim, olha, eu pensei que se eu tivesse entregado a minha vida para Jesus, eu ia vencer essa e essa e essa e essa área, e eu entreguei e não venci, então eu agora já estou confuso, estou em dúvida. Todo que nele crê não será confundido. Eu posso encontrar na minha vida alguma coisa que me atrapalha, Mas eu digo para ele: Senhor, levanta-te com poder. Destrói todos os teus inimigos na minha vida. Mas eu quero te dizer de todo o meu coração: tu és muito mais real, muito mais verdadeiro do que estes inimigos que oprimem a minha mente. Eles já foram vencidos por ti na cruz do Calvário. E tu habita em mim, cheio de glória e de poder, como quem ressuscitou dos mortos. Então, o que é verdade na minha vida? A única coisa que realmente é verdade em mim é que Jesus está aqui, vivendo a sua vida. Romanos 6. Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amados irmãos, que podem ter tantas e tantas lutas na vida de vocês, eu creio que tem, porque todos nós temos. Nós lutamos muito, mas a gente pensa que porque luta contra... Normalmente lutamos com o diabo, né? Mas vocês notam que o que nos abate e o que nos entristece não é porque lutamos com o diabo. Alguém aqui ficou muito abatido porque lutou com o diabo. Alguém ficou muito abatido aqui porque ministrou com gente envolvida com Satanás. Não. O que nos abate é nós. É quando dá aquela olhadinha lá para dentro que a gente se vê. E não falta um ou outro para nos dizer aquilo que a gente não está conseguindo ver. Às vezes, quando a gente está dando aquela olhada lá para dentro, já chega correndo alguém com uma velinha, né, para ajudar. Mas o que nos abate é que os nossos olhos são colocados num defunto. Imagina passar o dia inteiro olhando um defunto. Você já foi em enterro, né? Bom, eu já fui em muitos. Imagina passar o dia inteiro, da manhã à noite, olhando para um defunto estirado. Cheira mal, tem que enterrar logo. E a Bíblia diz sobre nós que fomos crucificados com Cristo, que fomos sepultados com Ele. Agora, olhar para nós, seguramente, é andar em derrota completa, vencidos pelo pecado. Interessante que para nós sermos transformados desse quadro aí, que é nós, a Bíblia tem uma receita só. Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, o que que tem que fazer? Mas é difícil. E não é difícil pela perda. É difícil pelo orgulho que temos de nós mesmos. Esse é que é o problema. Que desperdício negar, né? Uma pessoa tão nobre que Jesus já crucificou, que Deus já sepultou com Cristo. E a segunda palavra é 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olhem só, todos nós, ninguém fica fora. Se alguém disser que está fora, está errado, enganado, porque a Bíblia diz que todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Hoje de manhã, eu acordei e depois eu fui lá para o meu cantinho para estar com o Senhor. E lá por 10 e pouco eu fui lá para a cozinha e fui lavar uma loucinha. Não estou falando aqui que lavo louça, tá? Para não pensarem de mim aí que lavo. Eu quero contar outra coisa. Só que eu estava assim, comecei a mexer ali naquelas coisas todas e comecei a pensar em algumas situações não resolvidas aí na congregação. E sabe, comecei a me abater, comecei a ficar assim mais murcho. Acho que lavei direitinho aquela louça, mas eu estava assim murcho. Daí comecei a cantar um cântico, murchinho mesmo. E comecei a dar glória para o Senhor. Bom, quando eu comecei a dar glória para o Senhor, o que aconteceu? A única vida que está viva em mim começou a se alegrar e começou a se manifestar. E eu comecei a ficar tão feliz ali. E aí já veio um outro cântico, um outro cântico. E olha, não eram nossos cânticos mais atuais aqui, eram aqueles recuerdos, sabe? E comecei a cantar alguns lindos, aleluia, e comecei a dar glória para o Senhor. Digo, meu Deus do céu, eu estou aqui me afligindo com um corpo que tem cabeça. O Senhor diz assim, olha, deixa eu entrar aqui nos teus pensamentos, a igreja tem um cabeça, a igreja tem quem se preocupe com ela. Traz a mim, começa a orar, traz para mim, traz para mim. Eu digo, meu Deus, ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo. E eu estou aqui me matando. Aí mesmo em 2 Coríntios 4:10. Levando sempre no corpo, de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, madrugada, sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Duas vidas se manifestando complica, porque dá confusão a vida dele, a vida dele. Então, quando ele disse, alguém quer vir após mim a si mesmo, se negue, ele não estava dizendo um versículo, ah, eu tenho que dizer isso aqui, porque eles vão precisar disso para botar lá no livreto 1, se eu não disser, depois não vai ter o que pôr lá, né? Não, ele está dizendo uma verdade libertadora para nós. Vocês não vão conseguir viver. É preciso que eu viva. Tem até uma expressão que não está errada, mas olha, até onde eu me lembro, não diz na Bíblia. Mas por aí, preciso ler um pouco mais, né? É, vida cristã. A gente diz assim, nossa, a vida cristã não é fácil. Uma vez um irmão disse para mim, olha, a vida cristã não é fácil. Eu digo, não deve ser mesmo. A Bíblia fala, é da vida de Cristo em nós. Porque quando nós falamos vida cristã, é nós que vamos viver alguma coisa. E quando nós dizemos que é a vida dele, então nós reconhecemos que precisamos sair do caminho. Porque ele é que ressuscitou dos mortos e ele está vivo. Voltamos lá para Romanos 6. Não, eu me esqueço que o assunto era Romanos 6, né? Versículo 6. Não esqueçam que no versículo 5 diz que se nós formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, ninguém poderá impedir de sermos unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. E a semelhança da sua ressurreição é assim, é um corpo que venceu a morte, que triunfou sobre o pecado. O pecado não tem domínio, atração, poder sobre a vida ressurreta de Jesus. Satanás, corre dele. Versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O pecado sempre é uma oferta para esse corpo que Jesus não vai aproveitar, vai nos dar um outro bem novinho, e que não vai sofrer essa atração do pecado. Esse corpo aí que se gasta uma grana, né? Eu não, mas eu olho às vezes, eu ouço aí, né? Meu Senhor, o que vai de dinheiro aí para manter o meio, né? Ajeitadinho assim, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, não querendo desmerecer o corpo de nenhum de vocês daí também. Mas é mais ou menos assim, a Bíblia chama assim, ó, corpo do pecado, corpo de humilhação, ó, corpo de humilhação, corpo do pecado, e por aí vai. A gente vive com a certeza de que Deus vai nos levar com tudo isso aqui e que vai achar um lugar para carne nos céus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Ele vai nos dar um corpo glorificado, que Ele já preparou para cada um de nós. Aleluia. Hein? Não dá uma alegriazinha assim? É? Eu quando essa perto com um pedrão aqui, um paralelepípedo aqui na minha vesícula aí, e quando o negócio começa a se mexer para lá e para cá, eu digo, ai, ficando aí que tu nem sabe o que, que tem reservado para mim, né? O que está preparado para mim é um corpo sem pedra na vesícula. Aleluia! Eu preciso ter alegria com esse corpo glorificado que Jesus está preparando para mim. E não ficar escravo do pecado para agradar este que não está servindo nada. Mas isso não quer dizer que não tem que dar um banhinho. Por favor. Pelo menos por causa dos irmãos, né? Versículo 7, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Olha, irmãos, 100% dos irmãos que a gente conversa aí, que já foram batizados lá no batismo, na libertação nem se fala, 100% crê firmemente que já morreu com Cristo. Vamos ver uma coisa aqui. Quantos creem firmemente no coração que já morreram com Cristo? Levanta a mão aí. Isso, levanta bem. Não existe moribundo em Cristo. Ou está morto ou não está. Né? Bom, se já morremos com Cristo, o que é que nós temos que crer? Não diz aqui? Diz, olha só, se já morremos, cremos que também com Ele? Oh, amados irmãos, é muito fácil, irmãos. Eu não estou dizendo que é fácil todos os dias. Eu estou dizendo que é muito fácil porque está tudo pronto, preparado para uma vida vitoriosa para todos nós. Há um livro que se chama Vida Cristã Normal. Se vocês tiverem com bastante tempo e paciência e atenção, viu, gente? Leiam, vocês vão ter ali motivo de muita alegria. Mas como é do Otmani, tem que estar ligado assim, porque senão daqui a pouco, esse versículo eu já li, mas não tinha lido antes. Ele repete muito, né? Então às vezes a gente não sabe bem se já leu, se está lendo, se está vivo, se está morto. Mas é uma bênção esse livrinho aí para vocês darem uma lidinha. Ele faz um estudo completo aqui do livro de Romanos e muito desse capítulo 6. Amém? Como é que vamos viver então? Com ele? Sem ele? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é nem com ele e nem sem ele. É nele. Vamos dizer, nele. É diferente. Com ele, ó, vamos lá. Vamos dois juntos. Agora nele. É ele que vive em mim. Paulo disse que quando o Senhor voltar, ele diz assim, eu quero ser achado nele. Não tendo justiça própria. Versículo 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Toda a verdade aqui é sobre a pessoa de Jesus. Havendo Cristo ressuscitado, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Eu pergunto, vocês acham que a morte tem domínio sobre nós? Olha, não dá para mentir. Vocês acham que a morte tem domínio sobre nós? Às vezes a gente pensa, porque a gente vai em tanto enterro de irmãos. É? E sempre tem um irmão ou outro dizendo, ah, nós temos que orar mais, essa congregação não está bem com o Senhor não, está morrendo muita gente. Eu não estou inventando, hein? A morte não tem domínio sobre nós. João 5:24. Deixem o Romanos aberto aí. Ai, 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 se a gente crê em Jesus. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Já passou. Já passou. Eu não vou viver uma vida eterna depois que morrer. Eu estou vivendo a vida eterna. Tá bem, amados? Eu estou vivendo já a vida eterna porque Cristo vive em mim. E Cristo não tem nenhuma vida que não seja a sua vida eterna. Ele está vivendo em mim a sua vida eterna. No caminho, ele vai se livrar desse corpo aqui. Bom, se vai sepultar lá no Jardim da Paz, se vai arrebatar, ou se vai colocar em algum lugar, isso é um problema dele. Agora, ele vive em mim. Eu já estou na eternidade. A morte para mim é uma passadinha assim, sabe? Sei lá, uma piscada. Porque eu já estou na vida. O bom mesmo é viver agora olhando para ele, para não chegar lá e dizer, ah, tu era assim, Jesus, entendeu? O bom mesmo é agora ter uma visão celestial da pessoa de Jesus e pela obediência, pela entrega, pela renúncia, nós vemos ele face a face, nós podemos contemplá-lo. Ele se manifesta, ele se revela. Ele diz o que guarda os meus mandamentos, eu me manifestarei a ele. O Pai vem comigo, nós vamos nos manifestar para ele. Ele diz isso com maior clareza, ele não está falando bobagem, gente. Ele está falando verdades. Ele se relaciona. E quando vem aquela tentação terrível sobre nós, cada um tem uma área aí que parece que é mais terrível que as outras áreas. E às vezes a gente até julga os irmãos, né? Porque o irmão cai numa determinada área e a gente diz, eu não consigo entender como é que esse irmão cai nessa área. Aí o irmão olha para ti e diz, eu não consigo entender como é que tu cai nessa. Pois é. Parece que cada um tem... Mas todos têm a vida de Cristo para passar por cima de todas estas áreas. Quando vem a tentação sobre aquela área terrível, Senhor, é contigo. Agora é contigo. A Bíblia diz que eu fui crucificado contigo, que eu morri, que fui sepultado. Não tem chance. Então, olha aí. Está vindo uma tentação aí. Então, por favor, é contigo. Ó, se a tentação vem em forma de gente, é com o Senhor. Se vem em forma de dinheiro, é com o Senhor. Se vem em forma de elogio, é com o Senhor. Se vem em forma de ameaça, é com o Senhor. Sempre é com Ele, porque é só Ele que está vivo. Olha, gente, tão grande salvação assim que Deus nos trouxe, não é uma salvação para nós vivermos uma vida cristã. Parece que nós temos que andar aí desesperados para agradá-lo. E todo final de dia dá aquela olhada e diz, não consegui agradar. Para mim não tem jeito. E Deus vai te dizer, não tem mesmo. Eu tive que te matar na cruz. Não tinha jeito nenhum. O jeito foi matar para que a vida de meu filho pudesse se manifestar em ti.
Versículo 11.
Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Oferecer os membros a Deus como instrumentos de justiça, como de quem ressuscitou dos mortos. É muito fácil. Qualquer que seja a tentação, Senhor, eu vou oferecer para ti meu coração, minha mente, meus olhos, ofereço para ti. Dá uma olhadinha agora através dos meus olhos, Senhor. Aí quando o Senhor olha através dos teus olhos, tudo que tu vai enxergar na tua frente é uma pessoa que ele está clamando para que se salve. Para que seja ganha para Cristo. Ou se tu enxergar dinheiro na tua frente, ele vai te fazer tu enxergar aquilo que pode te desviar dele. Mas é preciso olhar por meio de Cristo. Eu tenho falado essa palavra não porque eu estou 100% claro em tudo isto, mas eu sei que essa é a verdade do Evangelho de Cristo, eu sei que esse é o Evangelho e eu ando nisso e quero crescer nisso. Não há outra verdade para nós andarmos. A única verdade que temos que andar é Jesus, amados irmãos. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. quando eres escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma verdade que Deus quer colocar nos seus filhos. Satanás está sendo muito agressivo contra a igreja. E não é que estão se desviando. Antigamente era assim, né? Ah, se desviou, né? Se desviou. Agora não. Agora os santos estão vivendo a vida da congregação, aquela vida do momento. Aqui, quando estávamos para perder essa monteira aqui, deu uma tristeza em alguns aí, né? Pareciam que se tornar viúvos ou viúvas da Monteiro. Eu não estou criticando, eu estou dizendo que é necessário uma revelação da pessoa, do Senhor Jesus, para nós não andarmos mais como meninos, como crianças, mas sermos discípulos, filhos amadurecidos no Senhor, capazes de suportar toda a pressão, toda a tentação, não no nosso braço, não na nossa força, não furando os olhos, ou fazendo voto de pobreza, ou nós precisamos simplesmente deixar o Cristo, o Filho de Deus, viver através de nós. É só isso que agrada a Deus. É só isso que agrada. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Então, toda vez que ele estiver vivendo através de nós, Deus vai dizer a mesma coisa. Puxa vida, que alegria. Que alegria. Jesus está vivendo na vida dele. Alegria. Mas não, a gente se põe a fazer muitas coisas para o Senhor, e vai para cá e vai para lá, agora eu vou servir, agora é a hora de servir, chegou o momento de fazer, então nós vamos para lá e para cá, para lá e para cá, e vai. Nós precisamos caminhar firmes, em direção ao alvo. Um só alvo para todos nós, Cristo ser formado em nós. Um só, coisa boa, né? Muito. Uma vez o Senhor me consolou, há muito tempo atrás, acho que já faz quase 20 anos atrás, uns 15. Tinha um sujeito que me perseguia, mas aquele cara não me largava o pé, sabe? E eu dizia para o Senhor assim, Senhor, por favor, ele é teu também, então trata com ele. O Senhor disse assim para mim, tu acha que eu tenho um alvo para ti e um para ele? Só tenho um. Caminha tu para o alvo, pode deixar que eu vou levar ele também para o mesmo alvo. Mas o mesmo alvo é para vocês dois. Agora não te distrai, caminha, vai em frente, em direção ao alvo. Deixa Cristo viver. Primeira Pedro 1, versículo 3. Vamos ler juntos assim do 3 até o 7. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Dá vontade de abraçar ele assim? Quando eu fico assim olhando para as minhas misérias, eu digo que nem Paulo, graças porém a Deus que me deu Cristo. Quando vencemos aquele assunto da cirurgia da minha esposa, eu mandei um e-mail para alguns irmãos e botei assim em cima: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre, sempre, sempre nos conduz em triunfo. É preciso assumirmos que Ele está vivo em nós. É preciso assumir de vez a nossa morte. Porque nós estamos sofrendo para fazer um defunto caminhar. E não é fácil. Porque além de ter que segurar, porque fica todo molengão, ainda fede. É preciso deixar ele viver. Ele é perfumado. Forte. Aleluia. Com o sopro da sua boca, ele vai destruir os inimigos. Ele tem um poder tremendo para vir a nosso favor. Imaginem do nosso interior o que ele é capaz de fazer. Eu ontem lendo a palavra, porque eu sempre dizia, puxa, se um anjo só matou 185 mil assírios. E eu sempre ficava com esse número tremendo assim, né? Matou numa noite. Digo, puxa vida, que Deus tremendo que nós temos. Aí depois lendo Crônicas. 1 milhão, diz bem assim na palavra, olha, para mim foi novidade. 1 milhão de pessoas se levantou contra Judá. E pereceram todos. Todinhos naquele dia. Agora eu pergunto. Isso que foi os anjos que ele mandou para pelear lá, né? Agora eu pergunto. Se um anjo pode fazer um estrago desse tamanho, o que pode fazer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que habita em ti? Me diz agora, amado irmão. Agora te pergunto assim, por que que a gente vive tão encolhido? E buscando respostas e justificativas. E aí ficamos bravos com Deus, bravos com os irmãos, saímos da congregação e vamos fazendo tudo um monte de coisa. E Deus vai nos dizer assim: olha, eu não tenho problema nenhum se eu tiver que te procurar lá na Monteiro ou lá no, aqui, eu te procuro. Mas eu, quando te encontrar, eu quero te achar nele, madurinho, vivendo por meio dele. Se não, não. O que Cristo vem buscar é o seu corpo. O arrebatamento é o arrebatamento do corpo de Cristo. É daqueles que são achados nele e que estão vivendo, desfrutando da sua vida em nós. Não estamos órfãos. Ele habita em nós para vivermos em vitória. Agora nós vamos orar. Uma outra hora nós vamos marcar aí um sábado inteiro de manhã assim, só para falar sobre a ressurreição dos mortos. Pelo menos nós aqui, né, Arlindo? Tu e a Cláudia e eu, porque foi só quem falou aí. se tu queres que ele se manifeste, diz para ele que tu reconhece, o governo da tua vida ainda está na tua mão. Há muito orgulho, há muita soberba, há muitos motivos pessoais. E daí a gente sofre muito, porque ele não está nem aí para os nossos motivos pessoais para andar em santidade. Ele está preocupado com os nossos motivos quando ele quer nos atender nas nossas necessidades, no cuidado, na santidade das nossas vidas. Agora, quando nós estamos assim, sabe, cabritinho assim, forte com ele tem que esperar. Ele tem que esperar. Até que se amance, para que depois ele tenha que humilhar. Para ele poder te ajudar, ele tem que te humilhar. Ele não consegue te ajudar se não te humilhar antes. Aí sim ele pode te levantar com poder. Mas há uma vida que está em nós, para nós desfrutarmos dela todo santo dia. Vamos ficar de pé. Baixa a tua cabeça, sim. A gente pede perdão para ele por tantas coisas, né? Confessamos para ele tantas coisas na nossa vida, né? Mas nós dificilmente pedimos perdão porque estamos vivendo uma vida que era ele que tinha que viver. Ele é que tem que governar. Ele é que tem que ser tudo em nós. Não sei vocês, mas eu... Olha, acho que muito poucas vezes confessei, me perdoa porque estou tomando o teu lugar. Me perdoa porque estou vivendo quando tu é que tem que viver. Sempre que me ponho a confessar é para confessar práticas, né? Coisas que fiz errado. E o mais errado que eu faço é quando eu me ponho na frente dele. Vamos orar. Vamos orar. Se alguém quiser vir para cá comigo, não, só antes de saírem do lugar e vir para cá, não estou fazendo apelo de quem está mal, que tem que vir para cá para receber uma imposição de mãos para sair bem daqui. Nada disso. Se tem alguém com essa ideia, nem vem para cá. Eu estou dizendo que se alguém quer vir aqui para estar comigo, para nós nos abraçarmos juntos e declararmos para o Senhor que queremos andar em vitória todo dia com Ele. Então pode vir para cá, para nós ficarmos juntos. Damos glória a Ti, Jesus. Pela Tua vida em nós, Senhor. Pela Tua vida, Senhor. Estamos juntos aqui na frente, nas cadeiras, todos nós declarando a Tua glória e Teu poder. E pedimos agora que Tu nos encha todos, nos quatro cantos desse salão. Nos enche do Teu Espírito, Senhor. Nos enche do Teu Espírito e de poder. Aleluia! Para pensarmos como Jesus pensa. Olharmos como Ele olha, aleluia. Enche-nos do Teu Espírito, para mortificarmos os feitos do corpo, pelo Teu Espírito, pela Tua vida, pelo Teu poder, Jesus. Manifesta-te na vida dos meus irmãos, e na minha vida, na minha casa, por favor, Senhor. Abre os nossos olhos para ver a glória do Cristo, aleluia. Aleluia, queremos ver a Ti, Jesus. Queremos ver a Ti, Jesus. Queremos ver a Ti, Senhor, por favor. Oh, toma-nos, Senhor, com poder para vivermos em novidade de vida, nunca mais sermos os mesmos. Usando recursos que Tu já rejeitaste. Oh, Senhor. Preferimos nossa sabedoria do que a Tua mansidão, do que a Tua humildade. Preferimos o nosso conhecimento, Senhor, do que a cruz. Mas nós estamos diante de Ti. Queremos viver por meio de Cristo. Enche-nos do Teu Espírito aqui, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos. Enche-nos. De novo, meu amado irmão, traga a tua vida ao Senhor de novo. Traga de novo. Pede perdão a Ele, porque tu entrega, e às vezes tu pega meio rápido assim, para fazer alguma coisa, para devolver depois. Mas entrega de novo para Ele agora. Oh, cumpra-se em mim a tua vontade, Senhor. Cumpra-se em mim. Entrega, entrega, entrega para Ele a tua vida. Entrega para Ele tudo que tu tem, tudo que tu é. Entrega para Ele. Entrega para Ele. Tua vida é que é importante. O resto Ele não vai aproveitar nada. Tua vida é que é importante. Tua vida é que é importante. Damos glória a Ti nesta hora, Jesus. E de novo renovamos nossa aliança contigo. Entregamos nossa vida a Ti de novo, Senhor. Toma-nos de novo nas Tuas mãos. Queremos viver em novidade de vida. No poder da ressurreição. No poder do Cristo ressurreto. Aleluia. Aleluia. Glória a Ti para sempre, Jesus. Aleluia. Recebe a glória neste momento. Recebe a glória neste momento, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. É, o Senhor cura a tua vida agora, meu amado. Ele vai quebrando as correntes. As muitas mentiras que entraram na tua mente e ficaram ali porque faltou a palavra de Cristo para te encher de fé. Aleluia. Ele vive. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Ti, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nessa alegria, nesse poder, nessa verdade, vamos viver para Ele nesta semana. Amém. E o tempo que falta para estarmos com Ele para sempre. Amém.